A contagem decrescente para a cerimónia dos Oscars 2024 continua e nesta edição da Lei do Cinema analiso dois candidatos a melhor filme. Depois de me desiludir com filmes como Oppenheimer, Barbie e Assassinos da Lua das Flores, será que vêm aí mais reprovações? As respostas estão para breve. Logo de seguida, converso com Marta Pessoa, produtora e realizadora do documentário Rosinha e Outros Bichos do Mato, que trabalha com propriedade as temáticas do colonialismo e do racismo. Ponha-se confortável e aproveite a sessão. Abandonem todos os preconceitos, pois estamos prestes a entrar no admirável universo absurdista de Yorgos Lanthimos, um dos meus realizadores de eleição. O seu novo filme, Pobres Criaturas, está nomeado para 11 estatuetas e tenho fé que arrecada algumas na grande noite dos Oscars. Com Emma Stone, Mark Ruffalo e William Dafoe, eis uma produção que não vai deixar ninguém indiferente.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
No! Oh. She's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
Tell me, where did she come from?
I shall. For it is a happy tale.
I am Bella Baxter. And there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow.
A woman plotting her course to freedom. How delightful.
O ponto de partida é uma variação da história do monstro Frankenstein. Bella Baxter, interpretada por Stone, começa como uma criança num corpo adulto até que desenvolve habilidades motoras e descobre convenções simples como regras de etiqueta e expectativas sociais. Neste processo, o realizador desconstrói as contradições, hipocrisias e subjugações do ser humano, sempre de maneira provocadora, às vezes até escabrosa. Um estilo que assume desde o início da carreira, com produções como Canino e Alpes. No entanto, com esta produção, atinge um novo patamar de bizarrice e extrai de Emma Stone a interpretação mais complexa e exigente da sua carreira. É ela a pedra angular desta parábola filosófica de grande estímulo intelectual e cinematográfico. O arco narrativo de Bella Baxter constitui uma autêntica procura por aquilo que significa ser humano. E conseguir fazê-lo de maneira tão imaginativa e competente faz de Pobres Criaturas uma das revelações do cinema 2024. E é precisamente de grande cinema que continuamos a falar. Anatomia de uma Queda é realizado por Justin Theriot, está nomeado para 5 Oscars da Academia e venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2023. Trata-se de um drama de tribunal que nos coloca uma pergunta simples. Terá Sandra Voiter morto o seu marido? Como disse, a pergunta é simples, já a resposta, nem por isso.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop! I did not kill him.
That's not the point.
Il parle de tromperie.
I was honest about it.
Mais vous n'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux?
Non, I don't know. No.
Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompée continuellement.
Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller.
Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux?
Non.
Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre?
That's not true.
Vous aviez déjà frappé votre mari?
Non.
Non, jamais? C'est bien ce qui s'est passé.
You're violent!
You're violent!
t'aurais pas pu les entendre s'ils parlaient calmement.
J'ai confondu.
T'as confondu.
I'm innocent, you know that, right?
Este é precisamente o género de produção que me alegra ver nos Oscars. Um filme metódico no desenvolvimento do enredo e realizado com tanta intimidade que temos a impressão de estar a assistir a algo que não devíamos. É como se estivéssemos a espreitar pelo buraco de uma fechadura e não conseguíssemos tirar todas as conclusões. Quanto ao mistério central, a anatomia de uma queda consegue permanecer curioso e inquisitivo sem necessariamente se tornar inacessível e distante. Mantém uma certa frieza, é verdade, mas dá-nos sempre a possibilidade de retirar leituras interessantes de qualquer cena, a marca de um grande filme de matéria judicial. Crucialmente, o drama coloca em confronto o rigor e a ordem do tribunal contra os tumultos e matizes da vida conjugal. Este choque, que gravita em redor de uma interpretação contida de Sandra Hüller, um trabalho admirável, resulta numa sessão enigmática, viciante e com todos os contornos perversos que encontraríamos num crime baseado em factos reais. Este é, sem dúvida, um dos colossos cinematográficos deste ano. É tempo de pôr em pausa os filmes dos Oscars e dar a devida atenção às produções nacionais. Rosinha e Outros Bichos do Mato tem assinatura da realizadora Marta Pessoa e trata-se de um documentário instrutivo que investiga as perversidades do colonialismo, mas sobretudo o racismo à portuguesa, aquele racismo suave, dissimulado ou inconsciente que ainda assombra o nosso Portugal.
Pessoas acima de bichos, brancos acima de negros, homens acima de mulheres, o regime acima de todos, acima de tudo.
Para discutir o tópico, Marta Pessoa e a co-argumentista Rita Palma centram-se na reconstrução da cronologia e divulgação da primeira exposição colonial portuguesa que o Estado Novo ergueu com o objetivo de promover e enaltecer o colonialismo. Este zoom humano aconteceu no Porto, em 1934, e recriou aldeias indígenas de países como a Guiné, Angola ou Cabo Verde. A partir de um arquivo de fotografias, pequenos filmes e jornais da época, Rosinha e Outros Bichos do Mato retira conclusões que se centram na desumanização e exploração dos povos colonizados. A Rosinha do título era uma jovem guineense que se tornou um símbolo desta primeira exposição. A imagem de uma África disponível, com base no corpo seminu, fértil e fetichizado. Ela é parte de uma série de significados racistas que ainda perduram na nossa sociedade. Marta Pessoa corrobora estas ideias com o testemunho de jovens negros que não escondem o desconforto que sentem em várias situações do cotidiano. A verdade é que, com o crescimento de forças políticas xenófobas e racistas, nunca foi tão importante conversar sobre estes tópicos. Que este filme seja mais um documento que contribua para uma discussão saudável e informada, pois nada melhor do que compreender o passado para entender o presente. E sem mais demoras, vamos conversar com a realizadora Marta Pessoa sobre o seu Rosinha e Outros Bichos do Mato. Este que é o seu quinto documentário no formato longo.
Cara Marta Pessoa, muito obrigado por teres aceitado o convite da Lei do Cinema para esta entrevista. Antes de mais, quero dar-te muitos parabéns pela realização deste importantíssimo documentário. É um documento valioso para entendermos um pouco mais a fundo o tema do colonialismo e as suas ramificações perversas. Eu queria começar por te perguntar como estás, obviamente, depois deste sucesso.
Primeiro que tudo, muito obrigada por esta conversa que vamos ter Agora, como é que eu me sinto com este sucesso? Eu sinto sempre mal.
Exatamente.
Sinto-me
Ah,
sempre.
não pode.
Não, eu sinto-me sempre mal no sentido em que estou a falar de uma coisa que tem um eco muito, muito presente na situação que nós estamos agora aqui a viver.
Sem dúvida,
E,
infelizmente.
infelizmente, e por azar ou por coincidência, estamos a escalar na subida para as eleições. Há pouco tempo houve uma convenção do partido da extrema-direita, por isso isto está aqui num momento de grande intensidade política. E nesse sentido é que eu me sinto mal, porque vejo que estas questões estão cada vez mais em ebulição e tudo o que tem sido a negação está com mais força. O desconhecimento está com mais força, cada vez se ouve mais, porque há uma vontade agora que não havia de falar destas coisas. Aliás, é assim que o filme começa, com uma
Pois,
frase,
exatamente.
eu. E agora ouve-se ainda mais com a negação das coisas do passado, e não é só a negação, é não se querer. Não se quer falar sobre o assunto, não se quer desmitificar algumas ideias feitas. E é nesse sentido que eu digo que me sinto mal, porque realmente as coisas
Pois.
que eu agarrei no fui agarrar no filme são coisas que nós temos que nos sentir mal com elas.
Claro.
Racismo, xenofobia, e agora a xenofobia está em grande, não é? Com a própria natureza que o país, a situação que o país está a viver, e é nesse sentido que eu me sinto mal. Por outro lado, sinto-me bem por estar a falar destas questões e de mesmo uma ação, esta ação que pode ser muito pequenina, que é um filme, não é? Os filmes valem o que valem, podem valer muito, podem valer pouco, podem valer quase nada, mas valem o que valem. Ao mesmo tempo, estou muito contente de poder mostrar em sala para as pessoas poderem ver e pensarem aquilo que quiserem pensar, da forma que quiserem pensar, e entrarem e saírem do cinema. Espero que não da mesma maneira, mas a não. A não como o filme já estreou há algum tempo, o retorno que tenho tido é que fica algum pensamento e alguma reflexão
Sem dúvida, sem dúvida.
sobre o filme. E nesse sentido, estou contente por poder participar, por poder começar uma conversa. Pronto. Sendo que eu não, eu cada vez que digo a expressão começar uma conversa, lá vem 50 anos, que eu também tenho quase 50 anos, que eu nasci em 1974,
Ah.
vem 50 anos tarde, não é? Porque isto é uma conversa que não se foi fazendo, e agora utilizar a expressão começar é quase.
Sim. Mas lá está, foi um bocadinho esse desassossego socioeconómico, sociocultural, que te apelou a escrever este argumento aqui em parceria com a Rita Palma. E emparelhado com isso, que apelo é que tem para ti o tema do colonialismo?
Pois, sem dúvida. O filme não teve sempre este formato, mas isso é habitual. Muitos filmes
Claro.
que são pensados e documentários passam por vários formatos e várias formas, não é? Este sempre teve este título e sempre teve a exposição colonial como centro do filme, no sentido o começar da conversa. Sempre foi pela exposição colonial, pela simples razão que eu fui apercebendo, muito pouca gente a conhecia. E se conheciam muito pouco o que é que se tinha passado efetivamente lá dentro, para além daquela ideia vaga do que é uma exposição e o que é que eram as exposições do Estado Novo. Também porque, se calhar, a exposição do mundo português de 1940, que era uma exposição com outras características já, apesar de ser uma exposição da ditadura, é que pode ter ofuscado um bocadinho a exposição de 34. Mas foi o momento presente que nos fez, que nos lançou para o filme. Foi exatamente a repetição daquela expressão, e de eu já reconhecer a expressão como uma paráfrase daquelas ideias todas do passado. Não somos um país racista, não somos um país pequeno, éramos uma grande grandeza. Juntando isso tudo e o momento que se vive, nós achamos que tínhamos que falar do colonialismo. O colonialismo, assim como o racismo, claro, foi, não foi a primeira vez que. Não foi o primeiro filme que eu fiz a tratar sobre isto. Aliás, tenho debruçado muito pelo Estado Novo, não só meramente histórico, mas fazendo esse eco. Dos fantasmas e dos esqueletos que ainda perduram, sendo pelo ponto de vista das mulheres e da guerra colonial, ou seja, a guerra colonial do ponto de
Do
vista
ponto de
feminino,
vista feminino, certo.
sendo do medo de ser perseguido, não propriamente das prisões da PIDE, mas a sensação de medo, de falta de liberdade, da constante perseguição, sendo pelo lugar invisível que as mulheres tiveram. As puseram, elas não tiveram, elas puseram-nas num lugar completamente invisível durante o Estado Novo, até um caso mais específico da Maria Lamas, que foi uma grande lutadora pela liberdade e que também sofreu muito com a ditadura. Por isso, estas questões do colonialismo eu identifiquei logo como sendo um dos pilares e um dos crimes da ditadura. E é exatamente aquilo que se vai agarrando sempre de justificar aquele período da história, que é nós não éramos assim, nós não éramos com os outros, não era só aquilo. Aquela ideia do colonialismo benévolo que ainda persiste, ainda há essa ideia.
Sem dúvida.
E justifica-se com os outros colonialismos que são muito mais conhecidos, como o inglês, o francês e o belga,
Sim,
entre
mais
até.
brutos, não é? Mais brutos.
Isto coincidiu, ou seja, eu comecei a ouvir a frase, essa ideia de Portugal não era um país racista, verbalizado, não é? De boca de muita gente, ao mesmo tempo que se foi recuperar, isto tem a ver com o contexto cultural europeu, começou aquela discussão dos museus e do que era um museu colonial, e essa discussão vem muito da Bélgica. E aí passou-se automaticamente para os horrores que se passavam no Congo. E isso, em vez dos portugueses nessa altura olharem para o seu próprio colonialismo, parece que foram no sentido contrário, dizer lá está, estes é que eram os maus, nós não fazíamos estas coisas, nós não éramos assim,
Exato,
se éramos os
exato.
maus, nós éramos os maus. E então foi aqui uma espiral de acontecimentos que me lançou também para este
Neste
filme
desafio,
desta forma.
exato. E é muito interessante pensar no trabalho de recolha e seleção das fotografias para construir a mensagem do filme. À medida que tu e a Rita iam constatando toda a estratégia de comunicação do Estado Novo para promover e também enaltecer o colonialismo, o que é que iam sentindo, que impressões é que iam trocando? Certamente que ficavam chocadas e às vezes não se sentiam muito bem à noite depois de ver aquelas imagens e pensar tanto sobre estes assuntos.
Foi muito doloroso, foi muito violento, foi muito complicado e foi um processo muito longo, não só as imagens como os textos. É assim, a partir do momento em que se vê as imagens já não se consegue desver, num
Pois.
sentido, já ficam impressas,
Gravadas.
gravadas. E eu digo muitas vezes, porque há aquela ideia, ah, estás a trabalhar no filme e fizeste também a parte da pós-produção e a Rita também fez a montagem e há aquela habituação, porque uma pessoa tem que resolver coisas técnicas. Eu nunca me habituei. Há ali imagens, umas que eu consegui ir gerindo, a violência que elas transmitem, outras que podia vê-las 10 vezes ao dia, que nunca me habituei. Mas os textos também. E os textos foram muito importantes, porque os textos são a prova de que as pessoas diziam mesmo aquilo. E aquilo ainda é muito semelhante ao que se ouve agora e ao pensamento de agora, porque há aquela ideia também muito do momento de estarmos sempre a negar, isso não aconteceu, isso não se dizia, isso são vocês que estão a dizer. Não, aquilo são textos mesmo no filme, há textos ditos por um ator, que coitado também foi muito complicado para ele gerir e ter que perceber. Que aquela era a herança, era a nossa herança, era a herança dele também, E aqueles textos são muito violentos, têm muita ideologia. Às vezes, quando se diz, não, a ditadura não tinha ideologia, era uma coisa rural. Não, havia muita ideologia por trás daquilo tudo. E muito ainda se pode reconhecer. Por isso, não só as imagens,
Como também os
como
textos,
os
exatamente.
textos e tudo o que foi produzido, porque aquilo ainda por cima era no início do Estado Novo, havia muito. E era o início dos anos 30, nós sabemos para onde é que as coisas foram.
Exatamente.
Pronto. E também havia ali uma grande intensidade de experimentar a propaganda no sentido, os formatos, o que é que era preciso a nível de jornalística, a nível da imagem, a nível do texto. Havia ali uma experiência da propaganda que depois foi-se ajustando, mas
Claro,
está tudo ali. E
a
o
mensagem
olhar
foi passando.
para o outro, a maneira como se olha o outro, eu acho que perdura até aos dias de hoje, de certo sentido e de alguma forma.
Sim,
Assim como.
lá está. É esse propósito. Rosinha e outros bichos do mato é o nome do filme. E eu queria chamar a tua atenção para a Rosinha. Agora que falavas nessa parte imagética, portanto, ela é uma figura fértil, exótica e que, como estavas a comentar, foi utilizada para tornar o colonialismo mais sedutor, para passar esta mensagem. E aqui, em várias imagens, a Rosinha surge seminua e, como vocês dizem, passo a citar-vos, disponível para o futuro colono. Uma imagem de África disponível. Essa frase ficou gravada na minha mente, e eu queria perguntar se acreditas que esta fetichização do corpo negro contribui para o discurso de que o nosso colonialismo foi benévolo, ou seja, se nós até tínhamos uma certa admiração pelo povo colonizado.
Há esse mito, né? Mas a ideia é que era uma coisa completamente devoradora, como todos os colonialismos são. Os colonialismos são feitos para explorar,
Exato.
para diminuir o outro, e o português não
Não
foi
foi diferente.
diferente. Não foi diferente de maneira nenhuma. E há esse lado, tem que haver. Aliás, o regime era um regime muito masculino, há essas ideias todas, por um lado, ao lado viril, masculino, dominador, conquistador, caçador, voraz, e por outro lado, há a disponibilidade, uma abertura. E para além dessa questão toda da exotização, ou seja, aquelas mulheres e a Rosinha tornam-se a grande metáfora do colonialismo. E a própria exposição foi feita para isso. Foi feita porque, como aparece no mapa idealizado pelo Henrique Galvão, em que se vê o mapa da Europa e as colónias sobrepostas para dizer que Portugal não é um país pequeno, ou seja, tudo aquilo é Portugal e ocupa uma vastidão. Imensa, a realidade é que era preciso depois motivar os portugueses a irem para lá colonizar, para aquele território tão
Exatamente.
vasto. Por isso era preciso, por um lado, tinha que ser uma coisa apetecível, tinha que ser uma coisa sedutora, e depois também era preciso outra coisa. Ao mesmo tempo, era preciso ensinar os portugueses como é que eles deviam ser, como é que eles deviam olhar para o outro e como é que eles próprios. Deviam ser, havia aqui um ensinamento do ser português, para além daqueles lados de óbvios que as ditaduras fazem, não é? De aniquilar as pessoas, de humilhar, de as tornar invisíveis, havia ao mesmo tempo esse movimento de as pôr em situação de superioridade àquelas pessoas. E aquelas pessoas eram a mão de obra, a mão de obra que ia ser a força. Em África, por isso há todo este lado económico de gerir uma ida dos colonos para a África, especialmente, que era onde estavam identificadas as riquezas nessa altura. Por isso, sim, há esta grande metáfora, o corpo como esta grande metáfora da exploração e da dominação, claro que sim.
E fazendo a transposição para a contemporaneidade, o cruzamento dos pensamentos racistas do Estado Novo com aqueles que ouvimos por parte dos jovens negros contemporâneos deixam claro que o racismo ainda persiste em Portugal, apesar dos discursos que dizias inicialmente e que te motivaram também a trabalhar neste Rosinha. Na tua opinião, o que é que contribui para que, um século depois, continuemos um país em que os nossos jovens sentem um racismo quotidiano? É que isto é absolutamente chocante. Em parte, o documentário justifica-o, mas queria saber a tua opinião. Passaram praticamente 100 anos e continuamos aqui.
Passaram 90 anos. O documentário não sei se justifica, pelo menos pergunta e tenta pôr algumas questões. Muitas vezes dizem, há aquele clichê, são tudo clichês que eu acho que vêm tudo de uma falta de conhecimento do nosso passado. É sempre a mesma tecla, bater na mesma tecla. A ignorância é não querer conhecer, é não querer saber o que se passou. Não é só saber, é refletir sobre as coisas. E às vezes há aquela ideia, ah, são as pessoas mais velhas, são as pessoas que vieram da África dos anos depois dos anos depois do 25 de Abril, é só uma desculpa para não pensarmos nas coisas, mas de facto hoje em dia ainda há aquela sensação de ainda se ouve muitas vezes de onde é que tu vens, a perguntar a um jovem. Uhum. Sou português, venho de Portugal, mas de onde?
Pois.
E tentando buscando as origens numa tentativa muito óbvia de deslocalizar, de tirar essa pessoa do lugar comum, que é o nosso lugar comum, ou então falar de geração, português de primeira geração, segunda geração, terceira geração, não há geração nenhuma, porque a mim não me perguntam qual
somos
é a minha geração.
Portugueses.
Me perguntam qual é a minha geração. Além de muitas conversas, eu dizer o meu pai é daqui, a minha mãe é daqui, por uma questão regional, bairrista.
Claro, claro.
No sentido, mas isso sou eu, e muitas pessoas não fazem assim. E depois são questões muito específicas, há uma muito específica que eu abordo no filme, que é a questão do Amilcar Cabral, que é entendido como uma pessoa tão importante nos movimentos de libertação, não só de Cabo Verde e da Guiné. É mundialmente reconhecido como um grande lutador dos movimentos, e em Portugal não há esse conhecimento. Há muita gente que não conhece, não sabe quem é Amilcar Cabral. Eu acho que não faz mal nenhum sabermos quem é Amilcar Cabral e conhecermos, porque é uma pessoa que lutou pela liberdade, e nós gostamos muito de falar de liberdade, mas temos que identificar como uma liberdade tem que ser para todos. Portanto, estarmos a negar o conhecimento, não nos queremos aproximar dessa reflexão, faz com que o racismo vá durando, e isso vai passando para as pessoas mais
geração
novas.
Geração em geração.
Geração em geração, é a herança de não há o entendimento que somos todos portugueses, há sempre um olhar diferente, o outro, o eles, o nós, é uma confusão que eu acho que vem toda do mesmo sítio. É uma falta de querer olhar e refletir sobre o passado.
E essa reflexão, esse ensinamento, acreditas que se o colonialismo fosse selecionado nas escolas de um ponto de vista mais crítico, sem branquear ou aligerar o tema, estaríamos a consciencializar mais e melhor os nossos jovens sobre o racismo e as suas consequências, sobretudo a desumanização?
Claro, isso é um grande problema. Um grande problema são os manuais escolares também, próprios. E a
começa
própria
aí, não é? Também.
Começa aí.
Começa em casa, como na escola.
Na escola, começa também nos materiais escolares, porque não estando nos materiais escolares é a desculpa perfeita para não se falar. E também outra questão, eu não tenho filhos pequeninos, mas em período escolar, mas muitas mães, muitos pais dizem-me, na escola às vezes nem ao 25 de Abril se chega, para falar, ok, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há aqui um parar antes daquilo que nós identificamos como uma coisa coletiva e muito importante, que é o momento de
viragem, não é?
Viragem da liberdade. E a partir do momento em que paramos antes daquilo que é a nossa vida, a cotidiana, a maior parte das pessoas, ou seja, se eu tenho 50 anos, há muitas pessoas que ainda nasceram em ditadura, mas muitas já nasceram depois de ditadura. Se na escola não estão a chegar sequer próximo do seu período, da sua vida, ainda estamos a ouvir falar dos heróis e do Vasco da Gama. Eu não digo que não se deva falar disso, mas falta realmente aqui uma reflexão para poder haver outro entendimento. E a escola, os manuais, isto é só um exemplo, não é? Mas eu não tenho muita
Claro que sim,
segurança,
claro que sim.
coisas que eu não conheço exatamente o que é que se passa nos manuais, são coisas que me vão dizendo. Mas também passa por aí, passa pelo ensinamento e algumas, é assim, nós ainda, claramente, a estudar nos anos 80, claramente ainda levei com tudo mastigado do Estado Novo sem qualquer tipo de interrogação.
Sim.
As
Não havia
hierarquias,
uma distância tão grande
não
do
havia
tempo.
uma.
Sim.
Não, e estávamos ainda a levar com as criações. Porque é que nós temos que estar a levar a história que foi criada no Estado Novo? Porquê? Porque é que mesmo as invenções, as tradições, algumas tradições que são dadas como ancestrais, que foram, talvez não tenham nascido no Estado Novo, mas que foram criadas ou foram relidas no Estado Novo, e porque é que nós não questionamos essa releitura? Só há pouco tempo é que se deixou da ideia dos 500 anos de colonização, que não há 500 anos de colonização. E eu aprendi assim na escola, eu ainda aprendi assim na escola. Agora, felizmente, já não se aprende assim, porque colonização é uma coisa muito específica. E porque é que se aprendia assim? Para justificar uma grandeza de Portugal de 500 anos de grandeza. Isto foi uma coisa inventada que nos ficou do Estado Novo e que nós durante muito tempo, muitos anos, não questionámos, não havia este
Carregamos
questionamento.
connosco, sim,
E
sem esse pensamento crítico.
muitas destas, muitas coisas, se nós formos ver, se nós tivéssemos a disponibilidade para olhar e para refletir sobre algumas destas coisas, podíamos avançar, podíamos. Há exemplos, Portugal não tem um museu das pessoas escravizadas, não tem um memorial ainda construído. Eu sei que escravatura e colonialismo, bom, são duas discussões um bocado
Sim.
diferentes, mas só para dar um exemplo, que há coisas que, por exemplo, já agora o tráfico de escravos, nós muitas vezes, onde é que vamos buscar a informação? Por exemplo, documentários ou livros americanos que referem o caso português. Ou seja, o nosso conhecimento desse período às vezes vem por uma reflexão feita a
De
partir
outrem.
de outrem. Porque é que nós deixamos isso acontecer? Nós temos
Pois.
capacidade de refletir sobre o nosso passado. Não precisamos nos sentar a ver aqueles documentários das plataformas do streaming em que falam de Vasco da Gama e de Brasil e não sei, que podemos também ser nós e devemos ser nós a olhar para nós e a produzir a nossa própria crítica, acho eu.
Não, sem dúvida, e daí a importância de cineastas como a Marta, que se disponibiliza não só a investigar e pesquisar, como também a dar a ver. Esta frase também é muito interessante, e é precisamente um dos grandes objetivos deste Rosinha. E lá está, e fazendo a ponte, há sensivelmente 2 décadas que trabalhas com o género documental, portanto, aquilo que estás a dizer tens. Praticado com muito rigor, e queria-te perguntar o que é que te continua a fascinar neste exercício de documentar em oposição, por exemplo, à criação ficcional?
Bom, eu no meio disto tudo, do documentário, eu fiz uma ficção. Eu sei que é uma ficção assim um bocado híbrida, chamada Donzela Guerreira, que parte dos textos, parte inspirado nos textos literários de duas mulheres muito importantes na literatura, que é Maria Judite Carvalho, agora já mais reconhecida, Irene Lisboa. Exatamente, são dois casos de invisibilidade criados pela ditadura, e isso aí é uma ficção. Mas tem acontecido, isto tudo tem acontecido porque a partir, desde o primeiro filme, do primeiro filme mais sobre estas questões do Estado Novo. Não foi, ou seja, o Quem Vai à Guerra, que é o que fala da guerra colonial, não é a primeira longa-metragem documental, há outra, mas eu marco esta como aquela que me deu pistas para outros filmes, porque aquilo era um filme que eu falava com muitas mulheres que passaram pela experiência da guerra colonial e elas falaram de muitas coisas que eu reconheci como invisíveis e pouco conhecidas. E aí foi isso que me lançou assim um bocado, eu tenho que pegar nisto, eu tenho que querer saber mais. Ao querer saber mais, percebi automaticamente que sabia muito pouco, ou que se pensava muito pouco. Isso foi-me lançando assim um bocado, como é que eu posso dizer assim, de uma forma um bocado, de forma orgânica, noutros documentários, porque há caixotes que nunca foram abertos, e aqui literalmente, porque um dos filmes que eu fiz a seguir, sobre as perseguições, a sensação de estar vigiado, abri um arquivo, que era o arquivo da Legião Portuguesa, que só tinha sido aberto por alguns investigadores. Eu não sou investigador, não sou investigadora, não sou académica, mas, ou seja, isto para dizer que ainda por cima havia essa coisa apetecível de estar a abrir um caixote literal e literalmente e metaforicamente
Into Moff, exatamente.
pela primeira vez. E foi isso que me lançou a fazer estes filmes e que me lança nos documentários. Quando tiverem que parar, param e vou para
Muito
outra.
bem, muito bem. Olha, cara Marta Pessoa, estamos quase a terminar. Eu tenho apenas mais uma questão que tem a ver com referências que tens feito noutras entrevistas de algo que eu referi há pouco, que é esta importância de dar a ver. E agora, alargando aqui um pouco o esquema e dando salto para o cinema português, sabemos que o número de espectadores ao longo dos anos não tem sido particularmente animador. O que é que, na tua opinião, podemos fazer para motivar os nossos públicos e dar a ver mais cinema português como este documentário, Rosinha e Outros Bichos no Mato?
Bem, eu não tenho resposta para isto, porque há filmes que não são portugueses, que também não são vistos. Há muito pouco público, para ver cinema, há filmes que são muito vistos, outros que não são nada vistos. Ainda há o mito de ninguém ver filmes portugueses, toda a gente vê filmes americanos, mas há filmes americanos que fazem muito poucos espectadores.
Sim. A
Muito
oferta
poucos.
cada vez é maior e
Maior,
às
mas
vezes fica difícil escolher também.
as plataformas também vieram desajudar ao público, isso é um bocado geral. Não sei, as pessoas não passam, não
Com
já
quem
me
está
têm posto
aqui.
esta questão algumas vezes, porque eu só posso dizer que eu acho que o cinema português está em muito boa forma. O que é feito? Acho que há questões com o público, certamente, precisa de haver formação. Os cineclubes, por exemplo, têm feito um trabalho fantástico por Portugal, só que não há muitas pessoas onde existem os cineclubes, é uma questão de desertificação, agora também tem a ver com o panorama de Portugal. A distribuição, os financiamentos é muito preocupante a situação em que nós estamos, o apoio à cultura, mas o específico, eu
Sem
não sei
dúvida.
como é que. Não sei como é que as pessoas têm que partir da vontade de ir, de descobrir. Não
Sim,
posso.
se me permites aqui uma achega e em tom de reflexão para depois também poderes concluir, eu acredito muito no papel das escolas, não só para refletir sobre tópicos tão importantes como os tópicos que vêm à tona neste Rosinha, como também como um papel de disciplinar para ensinar para o cinema português, o cinema em geral e em específico o cinema português. Que eu sinto que de certa forma há um divórcio entre as escolas e o cinema, em particular aquele que nos diz respeito. E eu volto sempre, vezes enquanto, a este ponto, e é algo que é transversal. Bem sei que é difícil dar espaço não é? Podemos olhar para a escola como o inimigo público número um, quer dizer, algo que não se sabe, pois não se ensinou na escola, algo que se devia de saber, pois, e se calhar não teve a atenção suficiente na escola. Quer dizer, há um tempo limitado e cada vez menos os nossos jovens socializam pouco, ou melhor, cada vez mais os nossos jovens socializam pouco, portanto, os intervalos já são curtos porque há muita matéria para lecionar. E se calhar temos que fazer aqui uma redistribuição da carga e umas certas reformas no ensino para incluir também aqui um bocadinho o cinema em geral e o cinema em português em particular. Documentários como este podiam encaixar-se em matéria de lecionar a história, claro que com o devido enquadramento. É para isso que os investigadores, os professores cá estão, para dar esses devidos enquadramentos, também os críticos, até um certo ponto, e portanto, deixo este apelo à reflexão.
Concordo plenamente. Esse trabalho também noutros meus filmes tem sido feito sempre que possível. Os professores são muito disponíveis, às vezes é a própria escola e a dinâmica como está organizada que não deixa isso ser mais intenso, porque né, só é importante e tem sido importante não só dar a ver as obras em si, como formar um olhar,
Sem dúvida.
criar. Ou seja, a forma de olhar para estes objetos, seja filme, seja teatro, seja o que for, esse é um trabalho que tem que ser feito. Mas há professores também muito motivados e os filmes estão aí, há imensos filmes portugueses de todas as formas e feitios que dá para serem trabalhados na escola e devem ser. Sim, eu concordo plenamente.
Cara Marta Pessoa, muito obrigado por
Eu que agradeço.
este bocadinho aqui à conversa. Desejo os maiores sucessos para o Rosinho e outros bichos do mato. Espero que o teu corpo de trabalho continue a crescer e nós cá estaremos para o receber. Muito obrigado.
Esta edição da Lei do Cinema fica por aqui. Foi um tremendo gosto poder conversar com Marta Pessoa e ficar a entender mais sobre o seu processo crítico e criativo. Espero que tenha gostado da entrevista, mas também das críticas. Na próxima edição do programa, vou conversar com mais um realizador e voltar a destacar filmes que estão nomeados aos Oscars. Será o programa que antecede a cerimónia do dia 10 de março e digo-lhe já que ainda não está nada decidido. Até lá, visita as redes sociais da Camões TV, é por lá que encontra as novidades da Lei do Cinema e da restante programação. Bons filmes e uma ótima semana.